Assunto em destaque, novo ensino médio. E a gente vai trazer detalhes de um relatório sobre a contribuição da Universidade de São Paulo para uma política nacional do ensino médio que foi encaminhado ao MEC. Entre as propostas está o trabalho das Secretarias Estaduais de Educação, sob coordenação do Ministério, diálogo com as universidades, conselhos de educação, representações de profissionais da área, estudantes e sociedade civil para criar programas específicos de apoio para implantação dessa etapa formativa deste novo modelo pedagógico, entre outras questões que vamos abordar agora. Nosso convidado, professor Marcos Neira, da Faculdade de Educação da USP, pró-reitor adjunto de graduação e coordenador deste grupo de trabalho do ensino médio. Vamos lá, tem muitos itens, muitas sugestões neste relatório. Quero que o senhor brevemente nos explique esse grupo de trabalho com três frentes principais, não é, para apresentar essa proposta de aperfeiçoamento. Bom, a questão central é não voltar atrás, né? Não derrubar o que foi feito, mas daqui para frente, tentar melhorar a implementação destas medidas, dessa etapa que é formativa, né, desse novo modelo, professor?
Exatamente. Então, importante lembrar que uma parte grande da população foi surpreendida com a chegada do ano letivo de 2023 e o ensino médio, o chamado novo ensino médio, em curso. No caso específico do estado de São Paulo, nós estamos na terceira série da implementação do novo ensino médio. E a impressão que fica é que muitas pessoas, uma grande parte inclusive do alunado, não havia se dado conta dessa mudança. Então, né, no começo do ano aconteceram uma série de questionamentos, colocações, manifestações e, na minha visão, acertadamente, o Ministério da Educação paralisou o processo de implementação do novo ensino médio no sentido do Enem, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, e abriu as portas para uma consulta ampla. Isso aconteceu em março. No dia seguinte, a Universidade de São Paulo se movimentou. As pessoas que lidam com essa questão, os pesquisadores e pesquisadoras, chamaram a atenção para a relevância da universidade se posicionar. E aí foi constituído um grupo de trabalho com componentes de todas as unidades que oferecem cursos de licenciatura e também professores e professoras das duas escolas que oferecem ensino médio, o Colégio Técnico de Lorena e a Escola de Aplicação da Faculdade de Educação. Uhum. Então, nessa primeira etapa, foi feita uma consulta através de seminários, seguindo exatamente a recomendação do MEC. Foram feitos seminários, 5 seminários no interior e aqui na capital, tanto no campus do Butantã quanto na EACHE. Nesses seminários, nós tivemos a participação de estudantes do ensino médio, de professores e gestores do ensino médio. Foi feita, então, uma escuta atenta, um registro desse processo. Esse material foi analisado pelo conjunto de professores e professoras indicados pelas unidades e, a partir dessas análises, em confronto com a pesquisa sobre o assunto, a bibliografia sobre sobre o trabalho no ensino médio, nós chegamos à elaboração desse documento que, como você bem colocou, foi encaminhado ao Ministério da Educação na semana passada.
Uhum. Quer dizer, esse trabalho conjunto nessa mudança, nessa transformação curricular, então me parece o ponto central, né? Porque é uma tarefa difícil, né? Complexa, não difícil, é complexa, né? Exige coordenação de várias frentes, a gente sabe das diferenças que as escolas, que as estruturas de ensino, de escolas de ensino têm no país, né, professor? Então, fazer com que estas escolas consigam atingir um mínimo para poder oferecer essa nova estrutura, porque é uma base que pertence à base curricular e uma outra que tem essa mudança nos itinerários, né? Então, há alguma recomendação específica em relação a isso no relatório?
Importante, né, lembrar para toda a sua audiência que o relatório está disponível, o documento está disponível no Jornal da USP, né? Saiu uma matéria ontem e há um link para que toda a população possa acessar o documento que foi encaminhado para o Ministério da Educação. Entre outras recomendações, além de fazer uma análise crítica dos problemas que foram anunciados durante essa escuta das comunidades, o documento também aponta uma série de recomendações. Eu destacaria a importância dos conhecimentos científicos e das experiências envolvendo as disciplinas que tradicionalmente compuseram o ensino médio. Então, o documento defende que ao menos 2.600 horas sejam dedicadas ao aprofundamento em artes, em geografia, história, física, química, sociologia, filosofia, espanhol, língua inglesa, língua portuguesa, matemática, e 600 horas dedicadas aos itinerários. Então, observe que o ensino médio, que a proposta da USP, não defende a revogação da Lei 13.415, que é a implementação do novo ensino médio, mas ela sugere uma recomposição dos conhecimentos e dos tempos dedicados à formação básica geral, que foi essa que eu acabei de mencionar, e aos itinerários formativos. E há uma contribuição que eu considero também muito importante, que esses itinerários formativos, eles dialoguem diretamente com os interesses dos estudantes e principalmente com as características dos territórios onde as escolas estão situadas. Uhum. Algo que esse processo de implementação, pelo que nós entendemos, não prestou muita atenção. Então, foram elaboradas uma série de alternativas, de propostas, que aqui em São Paulo receberam o nome de componentes curriculares, muitas vezes um tanto quanto distantes daquilo que configura os interesses dos jovens no contemporâneo. Então, eu chamo atenção, por exemplo, para a importância de ações voltadas para a educomunicação. Ou seja, essa preocupação com o conjunto de informações que circulam através das redes sociais, dos meios de comunicação, mas que precisam ser analisadas do ponto de vista crítico. Uma outra questão muito importante que o documento chama atenção é para a relevância da participação das comunidades escolares na definição desses itinerários. Outro aspecto interessante também é a necessidade da parceria com as universidades, com os institutos federais, com as escolas técnicas, quando a gente for pensar tanto na formação dos professores quanto na formação dos estudantes, né, dos sujeitos da educação.
Sobre a melhoria da infraestrutura escolar, um dos itens apontados também é a questão do aumento gradual, inclusive tendo em vista a recente aprovação no Congresso, aumento gradual do número de escolas em tempo integral. Quer dizer, como é que isso fortalece e melhora essa estrutura? É toda a infraestrutura que está ali, que precisa estar preparada para poder oferecer aos alunos, né, melhores condições de permanência na escola. Passa por tudo, né? Refeições, enfim, é toda uma infraestrutura também importante, né, nesse trabalho, né?
O documento também chama atenção para dois aspectos. O apoio ao professor e à professora, tanto na formação quanto nas condições de trabalho, jornadas adequadas, tempo para estudo, tempo para realização de atividades extra-classe, mas também o papel que a própria infraestrutura oferece. Ou seja, se nós continuarmos, né, investindo poucos recursos, que as nossas escolas não ofereçam condições para bem acolher os estudantes, seja no aspecto didático, como seja no aspecto também ambiental. Ou seja, nós precisamos de ambientes agradáveis para que os estudantes possam permanecer bastante tempo. É bem complicado pensar numa melhoria da qualidade da educação se você não tem uma escola com uma boa internet, com uma boa sala de leitura, uma sala de informática, uma sala multiuso, ambientes adequados para a realização de outras atividades que envolvem as linguagens artísticas e corporais. Ou seja, há uma série de componentes que constituem esse processo de melhoria da educação.
E, de alguma maneira, né, que essas escolas sejam, como vocês colocam no relatório, no texto, polos formativos permanentes, né, para todos, para toda a comunidade escolar.
Exato. Nós tivemos, num passado recente, experiências nesse sentido bem-sucedidas. Nós destacamos o caso da Escola da Família aqui em São Paulo, em que pessoas vinculadas à escola, ou seja, educadores, educadoras, profissionais da educação, realizavam atividades juntamente com a comunidade. Isso também pode ser feito através das parcerias com uma série de instituições, como Senai, SESI, Senac, etc., né? que coloquem a escola no centro do processo. Ou seja, a escola precisa estar aberta, a escola precisa promover uma série de atividades, a escola precisa ser, na maioria das cidades brasileiras, é justamente a escola que é esse centro, mas precisa, obviamente, de uma escola que seja equipada com profissionais adequados e remunerados para esse trabalho. que a escola não seja vista como aquele lugar que obriga a pessoa a lá estar durante um certo tempo e a pessoa não se sente bem acolhida, e a pessoa às vezes, muitas vezes nem vê sentido naquilo que está fazendo. Basta ver o índice de evasão gigantesco que nós temos no ensino médio. Em contrapartida, o documento pensa a escola no centro, mas uma escola com condições, uma escola que seja subsidiada, e aí isso é impossível de ser feito se não for através de uma parceria das secretarias estaduais de educação, vinculadas, né, em diálogo constante com o Ministério da Educação. Uhum. Um outro aspecto a ser ressaltado é, na medida em que a gente avança no tempo de escolarização, ou seja, no tempo diário de escolarização, num primeiro momento o documento pensa em 5 horas, né, fazendo um total de 1.000 horas diárias, mas nós defendemos o aumento gradativo dessa carga horária. Nós também precisaremos defender e pensar e propor políticas de permanência, ou seja, é necessário que este jovem, se nós queremos o jovem em tempo integral, nós não podemos retirá-lo ou retirar formas de subsistência da sua família, né? Ou seja, simplesmente retirá-lo do mercado de trabalho e colocá-lo na escola, sem que aqueles recursos que ele obtém no mercado de trabalho, que apoiam a sua família, sejam de alguma maneira compensados. Então, há também uma defesa de políticas de permanência, ou seja, que o estudante, que sobretudo o estudante das camadas mais desprivilegiadas, seja apoiado nesse processo.
E não sei se deixamos algum ponto, algum importante desse relatório, que é extenso, de fora, mas me parece que tratamos das questões centrais, sem dizer que o professor, né, é o coração dessa máquina, né? Ele precisa estar preparado para estas mudanças, né?
O documento confere centralidade ao papel do professor e da professora. Então, qualquer movimento de reorientação curricular, que é este o caso, ele não pode prescindir da boa formação do professor e do apoio do professor para esse processo. O que nós assistimos até então é que os professores assumiram uma carga excessiva de atividades, muitas vezes para as quais eles não estavam sequer preparados, formados para isso. Então, nós pensamos em reverter esse processo no sentido de formar bem os professores para que eles possam assumir esta outra perspectiva de trabalho, que é o ensino mais integrado, que é o ensino organizado por áreas, que é o ensino em que há um diálogo efetivo entre os professores dos diversos componentes. Então, um professor com uma maior permanência na escola, um professor que possa estar vinculado a uma escola, e para tanto, obviamente, ele precisa ser reconhecido através de planos de carreira, através de melhoria das condições de trabalho, através de políticas de incentivo à sua formação continuada. Uhum. Isso, obviamente, nesse aspecto, as universidades realizam também um papel fundamental. Então, com essa posição, a Universidade de São Paulo cumpre sua função, né? Ou seja, a Universidade de São Paulo faz uma análise do contexto e também aponta caminhos. Então, a universidade elabora um texto, no meu entender, que é um texto, além de ser, né, resultado de uma construção coletiva com múltiplos olhares, ele faz uma análise, mas também ele dá direção. Uhum. E nas palavras finais do documento, a Universidade de São Paulo também se coloca à disposição do Ministério da Educação para ajudar nesse processo. Então, não é algo que ela faz à distância do Ministério da Educação, buscando estabelecer uma parceria com, né, com as pessoas que são aí responsáveis por pensar e propor as políticas públicas.
Professor Marcos Neira, da Faculdade de Educação, da Reitoria Adjunta de Graduação, coordenador deste grupo de trabalho sobre o ensino médio, muito obrigada pelos esclarecimentos, professor, e até a próxima oportunidade.
Nós que agradecemos. Mais uma vez, Roxane, um importante papel que a Rádio USP desempenha na divulgação do conhecimento, e nos colocamos à disposição.